apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da palavra de Deus.
Eu sou Israel Mazacorati e você está ouvindo o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, falando sobre o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, hoje falando sobre versículos 12 ao versículo 20. Professor Itamir, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, um grande abraço a você, Israel, um abraço para cada um dos nossos ouvintes, e ainda o capítulo 6 desta primeira carta de Paulo aos Coríntios é um capítulo que merece nós estudarmos com mais detalhes.
Este é o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves.
Professor Itamir, o Adalberto, nosso querido ouvinte lá de Manaus, nos enviou uma pergunta dizendo o seguinte: se todas as coisas me são lícitas, significa que posso fazer qualquer coisa sem temer a punição de Deus? Ele está fazendo essa pergunta com base no capítulo 6, versículo 12, onde diz o seguinte: tudo me é permitido, ou em outra tradução, todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine.
É muito interessante. Esse texto é um texto realmente bem interessante e nós precisamos entendê-lo com muita tranquilidade. E é interessante perceber, Israel, que aqui também no próprio primeiro livro, nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, também no capítulo 10, versículo 23, Paulo fala da mesma maneira. É interessante que aqui ele fala que tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Mas ali, no capítulo 10, ele fala uma outra colocação, ele faz uma outra colocação. Leia para a gente aqui, por favor, 10, 23 de primeira carta de Paulo aos Coríntios.
Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica.
Olha só, então nós temos aqui: nem tudo convém, nem tudo edifica, não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. E dessa maneira, então, é que o cristão maduro vai poder perceber se todas as coisas, de fato, ele pode fazer. Tudo é permitido, tudo é lícito, mas ele precisa então ter esses critérios. Nem tudo convém, não vai se deixar dominar por nenhuma dessas coisas e nem tudo edifica. Inclusive aí, nesse versículo 12 que o Adalberto nos coloca, nós podemos olhar também para o versículo 9, 10 e 11. E nesse texto nós encontramos algumas coisas muito interessantes, em que Paulo fala que nós devemos saber que nem todas as pessoas vão entrar no reino de Deus. Por quê? Porque tem uma ética, tem uma maneira de se entrar no reino de Deus, tem uma vida transformada. Então, tudo é lícito, mas, peraí, nós temos que entender que quando somos cristãos, temos uma nova vida, temos uma vida completamente diferente daquela que o mundo oferece, daquela que a antiga natureza nos propunha.
Certa vez eu li um comentário sobre esse texto de Paulo aos Coríntios e essas frases que Paulo cita, né? Tudo me é permitido, tudo me é permitido. Dizia esse comentário que essa frase, na realidade, não é uma frase que Paulo está dizendo, não é uma afirmação que Paulo está fazendo, mas era uma afirmação que aqueles cristãos carnais de Corinto faziam sobre a sua liberdade mal interpretada.
Exatamente.
Eles afirmavam: não, eu posso fazer o que eu bem entender. Mas aí Paulo cita essa frase e diz: mas nem tudo me convém, nem tudo edifica. Então me parece que muita gente entrava para o reino de Deus, ou seja, se tornava um cristão, mas queria continuar a viver da mesma forma que vivia anteriormente. Ou seja, não havia o quê? Transformação. Não permitia que o Espírito as transformasse. Seria isso, mais ou menos essa a ideia?
Eu acho que sim. Inclusive, essa palavra, essa colocação, vem nos ajudar a entender um texto lá de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 em diante. Ali, em 2 Pedro, Pedro está dizendo que algumas pessoas estavam deturpando a mensagem do apóstolo Paulo. Qual era a mensagem principal do apóstolo Paulo? Era a graça de Deus, o perdão de Deus, que Deus é longânimo. E aí então, esse pessoal que você bem colocou e relembrando para os nossos queridos ouvintes, no capítulo 3 temos uma descrição de cristãos carnais. Esse pessoal querendo ainda aproveitar um pouco daquela velha natureza, eles deturpavam o ensino de Paulo falando o seguinte: bom, já que a graça, né, perdoa, já que a graça é abundante e ela supera o pecado, vamos pecar para que a graça seja mais abundante ainda. Paulo fala: pera um pouquinho, olha, nem tudo convém, eu não posso me deixar dominar por nenhuma dessas coisas e nem tudo edifica. E aí então nós encontramos um parâmetro muito claro, Paulo dizendo o seguinte: olha, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem ladrões roubadores herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque esse tipo de vida é o tipo de vida de uma pessoa sem Cristo. Mas no versículo 11, Paulo coloca de uma maneira clara: alguns de vós tiveram esse tipo de procedimento, porém, nós fomos lavados, purificados, justificados, santificados no sangue de Cristo. Então, tem que haver uma mudança de vida para realmente entrarmos no reino de Deus.
Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves.
Estamos de volta com o programa Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, falando sobre o padrão moral do reino de Deus, né, professor
isso,
Itamir?
Isso mesmo, muito bem.
Essa transformação de vida, na realidade, não é um pré-requisito para sermos salvos. Não.
Na verdade, isso é uma consequência, né?
É mais ou menos aquilo que Paulo falou, por exemplo, para os filipenses, como pôr em prática ou desenvolvermos a nossa salvação.
Exatamente. Lá no capítulo 2, versículos 12 e 13, ele fala exatamente isso. Coloquem em prática, desenvolvam a sua salvação. Nós somos salvos e a partir daí sofremos essa transformação, porque o Espírito Santo vai modificando essas áreas de nossa vida e com isso, então, estamos tendo uma nova vida. Eu não preciso arrumar a minha vida para aceitar a Cristo. Não, eu venho como estou. Então, vamos imaginar, se nós somos idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, podemos vir nessas condições. Mas uma vez que eu venho com seriedade para Cristo, Cristo transforma a minha vida, o Espírito Santo muda a minha vida e a partir daí, então, eu tenho que desenvolver a minha salvação, eu tenho que desenvolver a minha nova natureza. A nova natureza deve ter cada vez mais espaço dentro da minha vida. Enquanto isso, a velha natureza vai perdendo força, vai perdendo espaço, e aí eu vou me tornando cada vez mais um cristão espiritual.
Às vezes as pessoas têm uma interpretação equivocada sobre quando Deus fala que certas coisas são ilícitas, não se deve fazer. Ou seja, algumas pessoas se sentem desconfortáveis, principalmente nos nossos dias, com o conceito cristão de pecado.
Certo.
Né? Por quê? Porque parece que um olhar como se Deus fosse alguém sádico, que proíbe só para que, né, ele tenha o prazer em ver alguém se agoniar de não poder fazer determinada coisa. Só que me parece que, biblicamente, aquilo que Deus chama de pecado é porque, de fato, é prejudicial para nós.
Não apenas ofende o caráter dele, mas é prejudicial a nós. É exatamente isso aí.
Poxa, nós sofremos consequências do nosso pecado. E essas consequências são desastrosas para a nossa vida. E tudo o que Deus quer para nós, o que, que é? É o bem.
Exatamente.
Né? Ele nos quer bem. E ele nos conduz, então, a essa disciplina, que é justamente o contexto, né, do capítulo 5, 6 e tal, para nos aproximarmos mais dele, né? Para sermos santos, como ele é santo.
E para usufruirmos uma gostosa vida, uma vida gostosa que ele pode nos dar, que ele quer nos dar. Essas restrições, né, que muitas pessoas não entendem, na verdade, não são restrições apenas porque Deus quer o nosso, a nossa tristeza. De maneira nenhuma. Pelo contrário, Ele quer que nós tenhamos uma vida gostosa, alegre, uma vida cheia do Espírito, uma vida com amor, alegria, paz, né? Uma vida que realmente vá afetar positivamente aqueles que estão perto de nós. Mas para que eu tenha esse tipo de vida, eu tenho que entender o que Deus quer. E, na verdade, o que Ele quer é que eu não seja prejudicada com certas atitudes que vão me levar a frustrações. Por isso, então, Deus proíbe, Deus nos orienta a que tenhamos um padrão bonito, um padrão ético, um padrão de vida santa e justa, para que, então, possamos usufruir bem a vida que Ele nos concede.
E o argumento de Paulo é bastante persuasivo, né? Quando chega lá no capítulo 6, versículos 19 e 20, ele diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, com a sua maneira de viver, né, professor?
Exatamente. Então, isso é bem interessante, e aí nós chegamos na conclusão do capítulo 6, mostrando exatamente isso, que a maneira pela qual nós vivemos, a maneira pela qual nós nos comportamos, a maneira pela qual nós usamos os nossos corpos, né, os nossos membros, deve ser uma maneira tal que glorifique a Deus, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Quanto mais Ele tiver possibilidade de nos usar, de ter liberdade na nossa própria vida, nós vamos glorificar a Deus através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, através das nossas ações. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. E um detalhe muito significante no versículo 20 é que nós fomos comprados por alto preço. Nós fomos comprados pelo preço maior, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, a minha vida interior e a minha vida exterior devem glorificar a Deus que está nos céus. É dessa maneira que podemos glorificar a Deus, podemos ter certeza que um dia estaremos com Ele no seu reino eterno.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacurati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves é uma realização Transmundial.